A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
A temporada já começa assim, com cenário novo e muita aventura.
Olá, boa noite! Nosso destino hoje é uma terra de vida e de belezas naturais. Vamos para a Califórnia! Mas não aquela Califórnia mais conhecida, que fica nos Estados Unidos.
Olhando aqui no mapa, nosso destino é mais embaixo, na parte mexicana da Califórnia, uma região entre o deserto e o oceano, um lugar deslumbrante e cheio de vida.
Nossa equipe viveu experiências de tirar o fôlego dentro d'água. Em terra firme, descobrimos as histórias por trás da comida mais famosa da região. E conhecemos o Vale del Guadalupe, a terra dos novos vinhos. Nossa aventura começa agora, na praia mais bonita do México.
Senhoras e senhores, com vocês, a Praia Banana.
O que define um paraíso? Seriam as cores.
É um vermelho, ocre, seco do deserto da Baja Califórnia, contrastando com um azul turquesa, profundo. A cor da água é impressionante. Parece que quanto mais do alto, mais bonita ela fica.
Em busca das respostas, a estrada é longa e cheia de encontros.
Gente, você não tá à vontade com os burrinhos?
Bem um pouco.
Atravessamos montanhas, vilarejos com cara de passado. Cidades litorâneas que moldaram um povo e um modo de vida. Dale! O segredo certamente passa por aqui.
Os sabores do México, prato que é a paixão nacional, que tornou o país famoso.
Fazer a tortilha abraçar essa lindeza aqui e mandar pra dentro.
E experimentamos as novidades.
O Omar também faz a cerveja dele. E a cerveja dele é feita com vinho.
Ah, os vinhos. Um brinde às reinvenções dessa terra. Dale! Para nós, a aventura começa aqui. Los Cabos.
A Baja Califórnia é uma península gigantesca. Eu tô no ponto sul extremo dessa península. Daqui, pro meu lado direito, é o Oceano Pacífico. Pro meu lado esquerdo, o Mar de Cortez. Um lugar tão incrível que o explorador francês Jacques Cousteau chamou de o grande aquário do mundo.
Das imponentes formações rochosas, a gente só tem um caminho a seguir, rumo ao norte. Em direção a um conjunto de ilhas, um patrimônio da biosfera da Unesco. Nossa jornada pela Baja Califórnia começa nas Sentinelas do Mar de Cortez. Essa turma aí. E dá pra perceber rápido que o lobo marinho, esse dorminhoco contorcionista, não é uma sentinela aqui por causa da sua, digamos, disposição em defender o lugar. Então vamos chegar mais perto pra explicar o porquê. Dentro d'água, aquele jeito molengue e desengonçado desaparece. Os lobos marinhos são ágeis, zunindo em volta da gente, impossíveis de acompanhar.
Once you believe, once you
Once you believe it, it's all over. Things can never be the same.
Curiosos, eles vêm olhar o que estamos fazendo. E se a gente olhar para eles, podemos dizer muito sobre esse lugar. Lobos marinhos estão no topo da cadeia alimentar. Se uma colônia cresce, quer dizer que eles têm comida e condições boas para continuar se desenvolvendo. Se o meio ambiente está se degradando, as colônias diminuem. Os lobos são indicadores ambientais, sentinelas da saúde do lugar. Essa ilhota de pedra é um dos 13 pontos de reprodução dos lobos marinhos no Mar de Cortez.
Esses que chegam perto da gente, que vêm mordiscar, brincar, são filhotes. Porque essa é a área mais saudável de reprodução dos lobos marinhos no Mar de Cortez. A população aqui não para de crescer.
E no meio dessa ilhota tem uma espécie de creche, uma caverna cheia de filhotes. Mas quando a gente entra, descobre que não tem adulto cuidando do lugar. A creche está na mão dos filhotes e eles querem o caos. Normalmente a regra é que você não toque em animais selvagens dentro d'água. Mas o que fazer se eles tocam em você? Se atiram em você. Lobos marinhos são frequentemente chamados de cachorrinhos do mar. Entendeu por quê? Com a nossa presença, os filhotes parecem enlouquecidos. Às vezes, decidem que a gente não pode filmar e pronto. Se dividem, tentando chamar a nossa atenção e mordem tudo. Tudo mesmo.
Elas são engraçadinhas, fofinhas. Mas eu tomei um mordido doído aqui, bem no... lá mesmo.
Com essa eu acho que eu já tô bem de lobo marinho, viu?
Quando eles estão mordendo a gente, eles estão brincando. Mas os dentinhos dos filhotinhos são afiados, né? Então, aqui foi... uma mordida e a outra, bom, a outra felizmente não causou nenhum ferimento.
Tá na hora de seguir viagem pelo Mar de Cortez. Vamos atrás de gigantes. Mas nessa imensidão azul, mesmo animais enormes podem passar despercebidos. Com o drone do alto, fica mais fácil. Opa, olha ele ali. Nosso primeiro tubarão-baleia. Eu sei, de cima nem parece tão grande. É dentro d'água que a gente vai entender o tamanho do bicho. Mergulhamos com o biólogo James Ketchum. E a surpresa se revela aos poucos. Primeiro avistamos os pontinhos que lembram estrelas. Dizem que o tubarão-baleia tem o céu tatuado na pele. Depois um cardume parece querer esconder da gente o tubarão. Até que ele se revela por completo. O tubarão baleia é um tubarão, que leva o nome de baleia porque tem o tamanho de uma... baleia. Os que encontramos são maiores que o nosso barco, com quase 8 metros de comprimento. O que quer dizer que eles são pequenos, como James me explica.
Um juvenil.
Adolescentes em fase de crescimento, que vêm para cá atraídos pela comida abundante. Um caldo de microcrustáceos, larvas, ovos de peixe, uma sopa deliciosa para os grandões. É só abrir e fechar a boca, filtrando a água com os microdentinhos que mais parecem uma lixa.
Das 400 espécies.
De todas as 400 espécies de tubarões, 3 são filtradores. O tubarão-baleia, o tubarão-frade, o tubarão-boca-grande. São os únicos que filtram plâncton. Todos os outros têm dentes grandes e comem carne, peixe.
comem carne e pescado.
Um tubarão-baleia adulto pode chegar a 18 metros. São dóceis, ignoram a gente solenemente. O único risco é ficar na frente deles. Mas essa vida boa de comer e crescer aqui já esteve ameaçada. Não faz muito tempo, essa região foi invadida por um turismo descontrolado.
Eu cheguei a contar aqui 35 pangas. 35
já contamos aqui 35 barcos ao redor de apenas dois tubarões-baleia. Eles cercavam e as pessoas subiam neles, tocavam. O bicho não podia comer e a única coisa que eles fazem aqui é comer para crescer. Os animais ficavam magros, sem comida.
James ajudou a criar o parque em 2007, que protege essa área com visitação controlada. E os animais vêm, ano a ano, ficando mais saudáveis.
Quando você pula na água e se depara com aquele ônibus na sua frente, é muito impactante estar dentro da água com um animal desse tamanho.
Essas águas abrigam 900 espécies de animais marinhos. E se o que você viu até agora não te convenceu a concordar com o explorador Jacques Cousteau, que disse que isso aqui é o aquário do mundo, espera que tem mais. A gente só precisa deixar o barco um pouco de lado e pegar a estrada. Seguimos até o asfalto acabar e continuamos, deixando para trás os últimos vestígios de áreas urbanas, por uma estrada cada vez pior. Para chegar ao nosso destino, a gente tinha um caminho mais fácil. Nós optamos pelo mais bonito. E aí...
Olha, esse é um momento tenso da nossa viagem. Estamos cercados. Tentando negociar a liberação aqui. Mas o pessoal não quer deixar a gente passar aqui não, viu? Tem outros ali na frente. Paga logo a hospedagem aí, gente. Vambora. Eu faço um carinhozinho e você me deixa passar, beleza? Ok, você também, você também, você também. Pronto, pronto. O problema é que ele deu uma espirrada na minha cara e aí perde um pouco a graça, né?
O carinho funcionou. Fomos liberados.
Essa estrada é uma mistura de terra e pedra. Vários trechos mais pedra do que terra. Aí um caminho que a gente levaria uns 15 minutos acaba demorando uma hora. Agora, dá uma olhada nesse lugar. Pra que pressa?
Seguimos o contraste de cores, do azul ou verde do mar, com o vermelho árido desse quase deserto. E Cabo Pulmo nos recebe com o rosa, de um pôr do sol incandescente. Melhor dormir cedo. Amanhã encaramos esse marzão todo aí. Para ser honesto, depois desse nascer do sol, não tem muito o que se ver na vilazinha de Cabo Pulmo, com suas casinhas esparsas e uns 200 moradores. O que é agitado aqui sempre é a movimentação de cilindros de mergulho e barcos. Então pegamos uma carona para ver o que realmente é atração aqui. E segura o fôlego, porque a gente mal cai na água e estamos de frente com o maior cardume com que eu já mergulhei. Uma parede de peixes, uma muralha viva. São curelis, aos milhares. Uma gigantesca massa que vai se movendo, se transformando em volta da gente. Por vezes me sinto parte do cardume. Outras, oprimido por ele. Essa quantidade espetacular de vida é um sinal da reação da natureza, que começou em 1999 com a criação da área de proteção aqui. E quem começou o movimento para proteger o lugar foi justamente quem vivia de pescar aqui.
Com o passar dos anos, começaram a usar ferramentas para pesca. Redes, espinhéis, barcos começaram a colocar redes aqui. E tudo foi se deteriorando, até que nós, como principais predadores, fomos os primeiros a agir e dizer: ninguém mais pesca.
Já não vamos pescar.
Mário Castro liderou o movimento dos pescadores, que atraiu cientistas e ambientalistas, e foram 6 anos de trabalho e discussões. Nesse meio tempo, Mário, olhando para o futuro, pensou: ou vamos ter que pescar muito longe daqui, ou viver de outra coisa.
Por isso eu fui para Los Cabos me capacitar como mergulhador profissional para poder trabalhar.
A visão do Mário mudaria o destino do lugar. De volta, ele passou a compartilhar o que tinha aprendido.
E compartilhei meu conhecimento com meus irmãos.
Ensinei meus irmãos, primos, sobrinhos. E agora, todos nos dedicamos a isso. E tenho orgulho de dizer que ajudei com um grãozinho de areia muitos aqui. Ensinei que podemos fazer algo sem causar impacto com nossas redes.
Porque já não temos a necessidade de impactar.
A área protegida em Cabo Pum inclui um pequeno pedacinho de terra e uma extensão enorme de mar. Mas é impressionante perceber como o impacto daquela pequena urbanizaçãozinha que vai surgindo ali pode comprometer todo o parque marinho. É do equilíbrio entre homem e mar que depende a sobrevivência desse ecossistema.
Com a criação do parque, a pesca foi proibida. E nos 10 anos seguintes, o volume de peixes quadruplicou. Hoje, Cabo Pulmo tem uma quantidade de vida marinha 5 vezes maior do que no resto do Mar de Cortês. Se olharmos só os grandes predadores, o aumento foi de 11 vezes. E é um desses predadores que vem me dar uma encarada. Fico olho no olho com o tubarão touro. Um não. Do que sobrou de um naufrágio, somos rodeados por pelo menos 4 deles. E esse não é um tubarão qualquer, como James explica.
O tubarão touro é o que tem o maior registro de ataques no mundo. Ataques que são acidentes, porque tubarões não comem humanos.
Os acidentes acontecem quando a gente entra no ambiente do tubarão e quando a visibilidade na água é ruim.
Porque o tubarão confunde.
O tubarão se confunde, morde para investigar. Ele não come uma pessoa, é uma mordida e só. Mas é uma mordida com uma boca assim e dentes que são como facas.
Nada disso acontece em Cabo Pum. Com águas claras, com comida abundante, com um meio ambiente equilibrado, os tubarões não querem nada com a gente. Talvez só dar uma olhadinha assim. Cabo Pum é um sinal de esperança. 23 anos de preservação trouxeram de volta esses enormes cardumes, essa vida abundante, esses predadores calmos e tranquilos. Provando que, se tomarmos medidas concretas e nada complicadas, se a gente deixar, a natureza tem uma capacidade impressionante de se recuperar.
E daqui a pouco, as águas da Barra Califórnia inspiram os sabores da região.
Os tacos mexicanos e os vinhos que ganham fama no Vale del Guadalupe. A gente volta já já.
Música. Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
O país sempre tem vários pratos tradicionais, o México também, claro, mas aqui há algo particular. O prato mais famoso do México tem, na verdade, muitos sabores e ingredientes diferentes. Um prato que é muitos, o taco.
O taco é o prato essencial do México, para qualquer hora do dia, para qualquer situação, seja numa festa ou depois da festa, pode ser para o trabalho ou para a noite, para todas as horas.
Para o lanche, para o trabalho ou para todas as partes.
O chefe José tem o taco tatuado na pele e uma devoção ao prato que se tornou quase um embaixador do país. Se espalhou por restaurantes mundo afora, mas sua origem são as ruas, como as de Tijuana. Se você quiser encontrar um bom taco aqui, basta seguir o cheiro, a fumaça, o barulho. A Ramona dirigiu 2 horas para um reencontro.
Ah, não, me emociona.
Me emociona. Tô emocionada, pois há 42 anos eu não vinha. Está o mesmo gosto o sabor do molho. Era isso que eu desejava, provar o molho.
Provar a salsa.
Numa taqueria como essa, você pode se perder nos sabores.
Isso aqui são 3 dos mais pedidos da casa: o adobada, que é de carne de porco, o de língua e o cabeza, que é de carne de cabeça de gado.
Bom demais.
A receita aqui é uma carne, cebola e coentro e 1 dos 2 tipos de molho de tomate e pimentas. Mas isso pode mudar muito.
O taco aceita tudo. Ele pode ser feito de praticamente qualquer ingrediente, dependendo da região do México, os ingredientes mudam completamente. A única coisa que é constante, que sempre tem que ter, é a tortilha. É ela que abraça, é ela que dá forma a essa vastidão incrível de sabores.
A tortilha pode ser feita de milho ou farinha de trigo.
Pelas massas do centro do país.
Quando você vai mais para o centro do país, começam os tacos de ovelha, de cabra, de peru, de frango.
Tacos de pollo. El taco em cada lugar que visites do país.
Em cada lugar que você visitar do país, o taco tem uma identidade diferente, que representa a comunidade, os costumes e o tipo de ingrediente que você pode encontrar.
Então, se você está me acompanhando até aqui, tá fácil saber qual ingrediente abundante na Barra Califórnia. Peixe, claro. O taco de peixe surgiu ao sul de Tijuana, na cidade de Ensenada, na beira do porto, na rua do Mercado do Peixe, que o chefe Omar me leva para conhecer. Para um lugar tão pequeno, a variedade é impressionante. Às vezes, estranhamente impressionante.
É a amêijoa gigante, um molusco marinho, parente do marisco.
Parece muito bonito, mas é gostoso.
Que o pescado é nosso ouro fresco.
Ele disse que o peixe de Ensenada é o ouro fresco. É o ouro do lugar.
Vale. Vale. Muchísimas gracias, caballero. A la próxima.
E diz a lenda que foram os pescadores que, na década de 50, pediram para que o dono de uma taqueria botasse esse ouro no taco.
Ele iniciou o que é o taco a las brasas, não? E a petição.
No começo, então, ele fez grelhado, mas os clientes pediram para fritar. Então, um dia, ele disse: ok, eu frito. Colocou farinha de trigo, a mistura dele, e a partir daí foi fácil.
E, pois, de aí em fora, a gente quedou fascinada.
Nascia assim o tradicional taco de Ensenada, de peixe empanado, e que ainda hoje é vendido aqui.
Vamos então provar o taco, né?
Mas antes de a gente provar o taco, é preciso uma aula de pimenta mexicana.
Pero eso también es picante.
Pero no mucho.
Isso é clássico do México. Você pergunta, é uma pimenta. Você pergunta, você é muito ardida? E as pessoas falam, não, não muito. E aí você come e quase perde a língua.
Esse aqui é um jeito tradicional de vários lugares de servir o taco. O taco vem só com peixe. E todo o resto que você vai botar no taco vem separadinho. Isso pode às vezes estar num buffet, que nem no Brasil, né? Um restaurante por quilo, por exemplo. Ou vem servido assim na mesa.
Eu deixo que o chefe prepare o meu, óbvio.
Tem uma técnica para comer o taco.
E tem que... Como? Move a cabeça ou o taco?
Tem que mover a cabeça.
A cabeça. Tem que virar a cabeça.
E se o taco não escorre, é porque não está bem sazonado.
E se o taco não escorrer, é porque não estava bem temperado. O taco tem que comer com a mão e tem um monte de guardanapos em volta de você.
E claro, a pimenta era ardida.
O molho, apesar de... O molho é... agora pegou. O molho é picante, mas é muito saboroso também.
Com pimenta mais forte ou mais fraca, o Omar diz que o taco é a comida do povo.
É uma comida completa.
É uma refeição completa. Tem as verduras, as proteínas, tem os carboidratos. Então é um prato balanceado, nutritivo.
Balanceado.
Na taqueria do Omar, os tacos já são servidos prontos. E sim, menos apimentados. Aqui ele criou suas próprias combinações, misturando a tradição com o que aprendeu em uma década em diferentes restaurantes pelo mundo. Omar trabalhou em diversos países, inclusive no Brasil, antes de reencontrar suas origens.
Voltei porque sou daqui. Esse é meu povo. E Ensenada tem muito potencial. Desde que eu saí, eu tinha essa ideia de voltar e tocar meus próprios projetos, ajudar a impulsionar Ensenada, como outros cozinheiros estão fazendo. E eu estou muito contente e orgulhoso.
Ensenada é uma capital gastronômica do México, famosa pelos seus tacos, mas também orgulhosa de suas cervejas.
Salud! Gracias!
O Omar também faz a cerveja dele. E a cerveja dele é feita com vinho. Fermenta cerveja com vinho. Isso porque vinho tem tudo a ver com Ensenada, como você vai ver agora.
Sim, a Santíssima Trindade da gastronomia da Barra Califórnia é feita de tacos, cerveja e vinho. As videiras da Barra Califórnia se espalham pelo vale cercado por essas montanhas. É o Vale de Guadalupe. Mas 23 anos atrás, isso era muito diferente.
Não havia nada aqui, era como esse chão. Um pouco de mato ali, talvez, e nada.
A pioneira do vinho aqui é Gertrudes Miller, mas todos a conhecem como Senhora Tru. E o encontro com ela é repleto de boas histórias, de risadas e de muitos brindes.
Saúde!
Mas a história dela com o México começou com um luto. Ela e o marido procuravam terras para produzir vinho na Califórnia americana. O filho ia se encontrar com eles no final de semana, mas o que chegou foi a notícia que eles nunca esperaram. Os planos de montar uma vinícola foram adiados por alguns anos, até que ela ouviu o nome, Vale de Guadalupe.
Ele gostava muito da história da Virgem de Guadalupe, foi conhecer essa história na Cidade do México. Estava aprendendo espanhol. Então, quando escutamos algo sobre Vale de Guadalupe, tínhamos que vir.
Eles vieram e ficaram. Naquela época, havia aqui apenas 5 vinícolas. Em 23 anos, houve uma explosão. Hoje são cerca de 250. Todas florescendo com a proximidade do Oceano Pacífico e com um clima perfeito.
A consistência.
É a consistência. Você precisa de frio para as plantas, mas não muito frio. E no verão também. Nunca temos muito calor nem frio. Nunca é demais.
Aqui é o clima assim.
10 anos depois de comprarem as terras, o marido da senhora Tru faleceu. E ela seguiu comandando o lugar sozinha, sempre como uma homenagem ao filho. As imagens da Virgem de Guadalupe estão por todo lugar. E as imagens dos rótulos também são para ele.
Miguel, which of course is an angel as well.
Esse é o Miguel, é um anjo. Eu fiz isso pelo meu filho que morreu. Ele amava anjos.
Os principais vinhos da vinícola levam nomes de anjos. São os mais caros. Mas quando a pandemia começou, a senhora Tru resolveu fazer uma linha de vinhos mais baratos. Agora quer produzir um grande vinho branco.
And then I can die. I mean, really.
Aí eu posso morrer. Já fiz o bastante. É o que eu sempre quis fazer, excelentes vinhos, excelente vinho branco, e é isso, perfeito. Eu fiz vinho tinto fabuloso, fiz um vinho barato, para quem quer vinho, mas não tem muito dinheiro. Então, basicamente, tudo o que eu queria fazer.
Prima de Zidbrel, Ivana Civil.
Pode ser um bom objetivo de vida, mas deixa pra lá essa história de morrer. A gente prefere ficar com a senhora Tru, brindando por ainda muito tempo.
Stop. Viva, Brasil.
Viva. Viva o México.
Ah, tá bem.
No próximo bloco, vamos explorar trilhas à beira-mar e chegar à praia mais bonita do México.
Bem, os mexicanos dizem que é a mais bonita do mundo. Será mesmo? Você vai descobrir já, já.
Site Acessibilidade em Foco, um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o WebRocks. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Milhões de anos atrás, esse caminho não terminava nesse penhasco. Eu poderia avançar pelo que hoje fica do outro lado, o México continental. Mas naquela época, o México começou a se partir, formando a segunda maior península do mundo, a Baja Califórnia. Ainda hoje, a barra está se movendo, 3 centímetros por ano. E um dia, esse penhasco aqui vai ser parte de uma ilha. Esse processo de separação não foi delicado. A península foi arrancada do continente, rasgando, quebrando, criando pontas, penhascos, paredões e praias. Centenas de quilômetros de praias, maiores, menores, algumas cravadas em meio a formações rochosas que as tornam inacessíveis, outras se estendendo por longas áreas abertas. E um surpreendente número dessas praias continuam hoje desertas. Você pode até escolher pela combinação de cores que quer. Montanhas de argila vermelha emoldurando uma praia de águas verde esmeralda? Temos. Vamos lá. E companhia aqui só dos moradores originais.
As praias tem que ter só um cuidado com as arraias. Tem muitas aqui. E aí o macete é andar arrastando o pé para não pisar em cima dela. Porque se você pisar em cima dela, ela te ataca com a cauda.
Outro morador invocado é o gavião. Pelo menos invocado com o nosso drone que ele atacou. Encontrar essas pinturas em forma de praia fica mais fácil de barco. Mas é por terra que vamos procurar a que é considerada a praia mais bonita do México.
Eu não vou enganar vocês, não. Tem um caminho para essa praia que dá pra gente chegar de carro até quase a areia. Mas por enquanto eu vou levar o chinelo na mochila, porque a gente escolheu um caminho mais difícil, que vai ter que caminhar, subir, descer morro. Mas, em compensação, a gente espera ser premiado com uma praia exclusiva só pra gente e também alguns visuais incríveis. Vamos ver se vai valer a pena. Vamos lá?
A essa altura você já entendeu que boa parte dos caminhos na barra são de pedra. E essas aqui são pedras soltas. Ups! Ups! E será que tem alguma dúvida de que a caminhada até aqui vale a pena? Não era o plano, mas não mergulhar em um lugar como esse seria um desaforo. Confesso que não dá nenhuma vontade de sair daqui, mas olhando esse lugar completamente vazio, me faz ficar curioso sobre o quão incrível pode ser essa outra praia que estamos indo a ponto de ninguém vir pra cá.
E esse daqui é o último morro antes do nosso destino final, ou pelo menos eu espero ansiosamente que esse seja o último morro. Parece que eles guardaram o melhor morro pro final. Se os joelhos não estiverem bons aí de vocês, vocês estão em apuros. Então, finalmente, senhoras e senhores, com vocês, a Praia Balandra.
Depois dessa caminhada toda, eu vou deixar vocês um minutinho curtindo as imagens do alto enquanto eu recupero o fôlego.
A Balandra é esse conjunto de praias cercadas por essa incrível cadeia de montanhas. E uma das características mais marcantes é esse banco de areia. Conforme a maré varia, aqui fica mais raso, mais fundo, mas quase sempre é possível caminhar toda essa extensão com a água sempre abaixo da linha da cintura.
E esse é o principal esporte na Balandra, caminhada aquática. Nessa tela, colorida com tons pastéis. Balandra não é só uma praia bonita, é também uma área protegida. Um patrimônio natural da Unesco desde 2012. A maré manda em tudo aqui. Conforme ela sobe, a piscina natural fica mais funda, as pessoas podem mergulhar. E a água entra no mangue, ao fundo da baía. É dali que saem parte dos nutrientes, que são a base de todo o ecossistema. Quando a maré baixa, a comida fica abundante, as aves frenéticas e a praia seca. Como se a Balandra nos avisasse que por hoje chega. Está na hora de ir embora e deixar o lugar para os seus donos de verdade.
Para todo mundo, um belíssimo fim de semana.
Uma ótima noite para você e a gente se vê na próxima sexta.
Há 20 anos em seu coração das VOX. O que você deseja?